infelizmente, quem não está tendo segurança e equilíbrio e bom senso é o presidente. Não tem como. O cara me demite os dois melhores ministros que ele tinha praticamente em 10 dias. Os dois ministros com mais conceito junto à população, com percentual de apoio maior que ele. Quer dizer, toda semana ele cria um fato político negativo para ele. O Twitter que eu soltei logo que eu subi a notícia foi esse. Eu vou dizer com muito carinho aqui, bem curtinho. A segurança institucional está em risco. Sem a observância da lei, começa a tirania. Morre a democracia. É inaceitável qualquer interferência política e ideológica na Polícia Federal. As afirmações feitas pelo agora ex-ministro Sérgio Moro são gravíssimas. Pois se você vê os outros tweets que circularam, né? Um dos mais duros que eu vi, que estou acompanhando, foi do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Ele disse, por amor de Deus, renuncie. Eu estou resumindo o Twitter dele. Ele disse, por amor de Deus, renuncie. Pop-nos. Além do coronavírus, temos agora... Tem que enfrentar o impeachment que você está criando.
Pois é.
Ou que assuma logo o vice, diz o Fernando Henrique Cardoso.
Senador, choca mais a saída do ministro ou as afirmações feitas pelo agora ex-ministro Moro?
Eu acho que, na conjuntura atual, eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Porque como é que um presidente da República vai fazer esse movimento de afastar dois ministros que, queramos ou não, tem os que gostam e que não gostam, tinha o apoio da população, eu vou dizer em média, de 80%. E ele não tem 50%, digamos, né? Como é que ele faz isso? Então cria uma instabilidade, uma intranquilidade, a crise vira política, econômica e social. Está morrendo em média de 400 pessoas por dia nesse país, devido ao vírus. E como é que o próprio presidente da República, que devia ser o grande articulador de unir a todos, inclusive... Supremo, Congresso, oposição, situação, eu chamaria até o ex-presidente da República para fazermos uma grande concertação nacional, tipo um pacto para enfrentar o inimigo que está aí. Depois o debate continua. Tem uma frase do Napoleão que me disseram e eu fiquei com ela na cabeça. Quando o adversário está cometendo muitos erros, deixe que ele próprio está construindo a sua derrota. Mas nem isso eu queria agora. Eu nem quero a frase do Napoleão. Eu queria que o presidente estivesse coordenando essa grande frente nacional no embate ao coronavírus. Ele não faz isso, ainda vai destruindo o seu próprio governo. Preocupa todos nós. Eu recebi aqui agora, só como informação, senador Contarato. Ele pede uma CPI de imediato.
Sim.
Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar e analisar tudo aquilo que, na sequência da tua pergunta... que o ex-ministro Moro falou da interferência indevida que ele não aceitaria nos órgãos da Polícia Federal.
Qual a sua expectativa na fala, logo mais, às 5 horas da tarde, do presidente Jair Bolsonaro?
Olha, ele é sempre uma caixa de surpresa, né? Tu nunca sabe que um dia ele diz uma coisa, outro ele diz outra. Na semana que ele cometeu aquele equívoco de fazer uma fala também que atropelou tudo na hora que demitiu o Mandetta, né? Depois ele fez um movimento para meio que se rearticular junto ao Congresso, conversando com alguns partidos. E daí no outro dia faz esse movimento. Ele sabendo que o Moro tem um grande apoio no Congresso, não estou aqui fazendo julgamento, só estou relatando fatos. Ele faz esse movimento, então retrocedeu tudo que ele fez. Então ele pode falar qualquer coisa hoje. Ele pode falar que, enfim, é ele que manda, como ele pode fazer um apelo para que todos os caminho de uma linha de buscar um entendimento. O problema é que no outro dia, eu sinto aqui em Brasília, ninguém tem confiança sobre para onde ele vai, o que, que ele vai fazer. Olha que eu não sou daqueles que fica pregando impeachment, 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 não. Eu acho que o momento é de atacar o vírus. As pessoas estão sofrendo, morrendo, é fome, é desemprego, as empresas quebrando, micro, média, grandes com dificuldade. Nós não temos que entrar num debate que ele mesmo parece que quer que crie esse debate. Parece que ele quer criar uma situação para que a gente faça um movimento, a gente, eu digo, a sociedade organizada, né? Para afastá-lo. Não é o momento, calcule um debate agora de impeachment num momento exatamente como esse, em que as pessoas estão morrendo, algumas de fome até, e outras, infelizmente, que é um número enorme, como esses 400 que morrem todo dia. Eu não sou contra que debatam todos os temas, mas eu queria fazer um apelo a todos que estão nos ouvindo. O momento tem que centrar todas as energias de coração, alma, mente, solidariedade, generosidade, para ajudar o povo que está sofrendo. E olha o termo, é duro, mas é verdadeiro, e que está morrendo. Olha, 400 pessoas por dia devido a esse vírus é algo gravíssimo.
Pois é, senador, o senhor fala na concentrar esses esforços para combater a Covid-19, o coronavírus, mas afirmações tão graves feitas como as hoje de manhã pelo ex-ministro Moro, agora isso não pode passar ao lado, né, senador? Qual é o seu posicionamento agora, se o senhor for procurado por uma CPI, o senhor pretende aderir, assinar? O que, que o senhor pensa a partir desse episódio da manhã dessa
Olha,
sexta?
Olha, está chegando um outro aqui. Se não me engano, eu não vou dizer o nome porque é um monte de papel. Mas está chegando de um outro senador na mesma linha que se fazer uma CPI. Eu acho que as assinaturas virão ao natural, né? Virão ao natural e o debate vai continuar. Vai continuar. As instituições têm que se movimentar, não tem como. Hoje, Brasília está, digamos, foi incendiada mais uma vez. É, tem aquela frase que incendiaram Roma, né? Então incendiaram Brasília. Eu estou dizendo aqui com muita tristeza isso, né? Então há duas, três iniciativas já de CPI em cima dessa fala que houve. Eu acho que o debate tem que ser feito. Tem que ser feito, mas sempre com a ótica de olhar, como eu sempre digo, para as pessoas. Se faça esse movimento, ou não, que não fique esse movimento num debate interno, só de quem é a favor e quem é contra, e as pessoas morrendo lá na ponta. Quem está nos ouvindo aí na minha querida cidade, esse canto do Rio Grande, canto no bom sentido, né? O encanto que eu tenho por essa região, devem estar dizendo, tudo bem, esse cara mais uma vez atropelou, mas como é que fica a fome, a miséria, o desemprego, como é que fica os EPIs para os profissionais dessa área, da saúde, da segurança, que estão morrendo as dezenas e dezenas lá na frente porque não tem equipamento de segurança. Eu não sou contra, claro que tem que haver o debate das ações que ele vem fazendo e que está preocupando a todos, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer que o povo quer saber como fica a sua situação. Olha, nós passamos por inúmeros impeachment, eu passei por todos, né? Olha que eu venho lá da ditadura, porque eu sou de 50, viu? Nasci aí no Hospital Pompeia.
Ah,
eu
o senhor venho... também é pompeiano.
Pompeia, nasci no Hospital Pompeia. Então eu passei por tudo, com 14 anos eu era presidente do ginásio noturno para trabalhadores e liderava muitas greves aí, greve não, passeatas pela liberdade e pelo fim da ditadura. Então eu acompanhei todo o processo da ditadura, depois virei sindicalista, depois virei constituinte, estou até hoje no parlamento, vai completar 40 anos com esse mandato. Nunca vi uma situação como essa, nunca vi, de nenhum ex-presidente.
Olha, agora, senador, o senhor tem todo... Senador, o senhor tem toda essa estrada política, tem toda essa estrada à frente de ações importantes pela democracia desse país. O senhor imagina o povo brasileiro, o que deve estar passando pela cabeça agora, mediante a problema de saúde que mata, que não é uma coisinha né, à toa. Nós temos um problema político no país que, infelizmente, cada vez piora mais em relação ao pensamento da população como um todo. E agora a demissão de um dos grandes e de uma das grandes vitrines do governo Jair Bolsonaro. Né? Ou seja... Qual é o seu recado para os brasileiros hein, nesse momento? Porque eu estou perguntando isso para todas as pessoas que a gente tem entrevistado aqui, senador, porque realmente é uma sexta-feira que vai ficar na história. 24 de abril de 2020 vai ficar na história.
Eu ficaria com uma frase de Gandhi. Eu sou meio apaixonado por Gandhi, por Mandela, por Martin Luther King, por Tiradentes, grandes homens que fizeram história no mundo, né? E jamais serão esquecidos.
Sim.
Mas Gandhi dizia... Faça você a sua parte. Se doe sem medo. O que importa mesmo é o que você é. Faça o bem. Seja solidário com as pessoas. Ame o quanto puder. Ou seja, agora eu trazendo para o nosso campo, né? Esqueçam a política de ódio.
Isso.
Não vamos fazer desse momento um campo de situação, quem é a situação e quem é a oposição. Deixe o debate ideológico de lado, As instituições têm que se apresentar, têm que falar. Se vê que não dá, que tomem as providências. Mas não esqueçam do olhar do amor e afastem o ódio, sejam solidários. Por exemplo, nós aprovamos aqui essa ajuda emergencial, nós, que eu digo que foi unanimidade, né? Uhum. De 600 a 1.200. As pessoas têm dificuldade para fazer o cadastro. Se você, que o teu colega, o teu vizinho, o teu amigo, ou alguém que não é teu amigo, está com dificuldade, ajude ele a fazer o cadastro.
Sim.
Eu sei como é importante 600 reais. Uhum. Eu sei porque eu vivi aí o tempo que eu ainda fiz o Senai, aí com muito orgulho, viu? Devo muito ao Senai. E como era importante aquela ajudazinha que eu ganhava na Vinícola Rio-Grandense, estudando no Senai, e eles me davam uma ajuda. Na época era meio salário mínimo, depois chegou até um salário mínimo. Eu sei o que é importante esse valor para quem não tem nada. Não pode comprar remédio, não tem dinheiro para nada, para roupa, para o ônibus que seja, para ir trabalhar, nesse momento que se encontra, ainda aqueles que são informais, né? Então o momento é esse, é de bom senso e equilíbrio, mas não deixar de ser firme, corajoso. Se tiver que tomar medidas, o parlamento que tome.
Sim.
Dentro do aspecto democrático. Mas que o olhar maior, para mim, tem que ser para vidas, para o emprego, e eu diria para manutenção, sim. Alguns dizem que não, que a gente só fala em trabalhador, das micro, pequenas, médias e grandes empresas, que elas são geradores de emprego. Geradores de emprego e renda. Um depende do outro. Essa é uma hora para caminharmos junto, com muita firmeza, com muita coragem, com muita solidariedade, mas com muito coração, com muito sentimento. Enfim, é a vida da nossa gente que está em jogo. Os erros da política estão acontecendo. O Congresso e o Supremo, que se entenderem que o momento não dá para continuar, que tome as providências.
Senador,
mas a prioridade para mim ainda é a vida das pessoas, o amor ao próximo e contra a política de ódio.
Foi um elogio ou foi uma constatação o ministro Moro dizer que no governo do PT não houve ingerência na Polícia Federal?
Eu acho que foi uma constatação. Ele foi franco, realista, e não podia esconder esse fato do passado, né? Eu acho que ele constatou e elogiou. Eu acho que serve as duas, a tua pergunta serve. Ele constatou e elogiou, dizendo que nenhum governo no passado teve uma postura como essa de querer mandar na Polícia Federal. E por isso que as CPIs estão sendo instaladas no Congresso. É uma ingerência indevida. E aí vai o crime de responsabilidade.